Gravando! Oi!
Comer! É o melhor para poder crescer!
Comer o que ou quem, Chico?
Ah, tudo o que estiver disponível no mercado. Porque a gente não faz restrição nenhuma.
No mercado de compras, de comida?
No mercado...
Deixa
vamos
mercado
deixar, vamos deixar essa interrogação no ar.
Ai, tô sentindo que você tá vendo Masterchef pelo tema aí.
Ai, Caio, eu estou completamente viciado em Masterchef. Culpa sua.
É muito
culpa
bom,
sua.
Né?
É muito bom. É simplesmente o melhor programa da temporada.
Não, eu não acho tem... também. Agora, vamos dar essa culpa ao dono correto. A culpa é do Duchuca. Porque eu também não via Masterchef do Brasil.
Ah, você não via?
Não, o Duchuca começou a fazer uns posts lá de meme e eu falei, caraca,
preciso ver
esse programa, vai.
Duchuca, obrigado por ter aberto os olhos do Caio e assim o Caio abriu os meus olhos.
Exatamente,
gente. Foi uma grande abertura de olhos para Masterchef.
E eu concordo, viu? O programa é bom pra caralho. Sabe por que ele é bom, Chico?
Por que, Caio?
Porque ele é ruim. É esse o segredo.
Bem-vindos ao Masterchef. Bem-vindo à cozinha mais famosa do Brasil. Bem-vindos ao Masterchef. Posso fazer esse bem-vindo assim pro nosso boxcast?
Pode, lógico.
Bem-vindos ao podcast mais famoso do Brasil. Bem-vindos ao boxcast.
Então, daí eu acho assim, Masterchef.
Nossa,
Brasil.
Caio, você ficou tão seco, né? Eu fiz todo, não houve um riso, nada. A gente fica meio chateado.
Bota umas risadinhas na edição.
Faz uma, coloca umas claques aí pra gente dar uma risadinha e tudo mais. Tipo uma... Friends. Que é, uma coisa super sem graça e tem aqueles risos.
Super natural, né? Olha só, eu acho assim, ó, Masterchef Brasil. Se você comparar com qualquer Masterchef, ele é bem ruinzinho, né? Por que que ele é bem ruinzinho? Porque eu, sei lá, eu assisto Masterchef, pra mim parece... Cara, esse programa foi o Silvio Santos que fez.
Não parece?
Porque ele é tão cretino que só o Silvio faria algo daquele jeito. E é por isso que ele é bom, porque ele é totalmente Brasil, né? Essa coisa aí de... Vamos lá, vamos fazer, tá tudo errado, mas vamos lá. Os chefes falando numa língua que ninguém conhece.
A própria Ana Paula, padrão. Meu Deus do céu!
Ana Paula contando. Isso? 5 segundos. 4 segundos.
E o Paulo fala assim, ó. 3. Gente, eu estou preocupada com alguns porque falta 1 minuto e não está pronto ainda. Eu falei assim, gente, que mulher angustiada.
Essa semana ela assim... Faltam 15 minutos e ninguém botou o suflê no forno ainda.
É bem isso, né?
Ela é muito a tia preocupada.
Eu tô assistindo essa primeira temporada agora, né? Ela fala assim, ó. Mohamed, eu estou preocupada com você. Falta 30 segundos, Mohamed. 30 segundos.
Aí depois, 1 segundo. 1,5. Muito bom.
Os 5 segundos ela leva... Olha, se eu fosse tomar banho, com 5 minutos, os 5 segundos que ela
acabava
fala...
Acabava a água da cantareira.
Acabava, eu tomava banho, fazia barba, fazia uma escova no cabelo, arrumava o topete, me maquiava e ainda estava no 3... Faltando 3 segundos ainda.
Ai, eu meu tava... Deus.
Mas, Caio, olha só, deixa eu falar rapidinho pra você um negócio sobre como começou o meu amor
então,
Masterchef.
Então, eu vou aproveitar esse gancho. Vamos dar uma pausa para ler e-mails e daqui a pouco a gente volta a falar do Masterchef.
Sim, vamos, então vamos. Vamos ler e-mails.
Então eu vou te jogar aqui, ó, o link. Eu já tenho aqui, Chico. Eu vou começar lendo um.
Uhum.
Vamos ver. Vou ler do Marcos Davi, que deixou 3 comentários pra gente, ó. Pessoal, só uma pequena correção. The Stream é baseado numa série de livros, cujo primeiro livro se chama Noturno. Livro escrito por Guilherme Del Toro e Chuck Hogan. Que até você respondeu pra ele, né?
Eu respondi e agradeci ele imensamente pela dica que ele me deu, entendeu? E eu fiquei ansioso pra ler, porque também teve uma outra pessoa que falou do livro. Então eu tô muito ansioso pra ver esses livros, tá? Gente, quem quiser me dar de presente esses livros, manda um e-mail, manda um comentáriozinho, eu mando pra você.
Manda pelo correio, que manda e-mail.
Então, isso, manda um e-mail, porque eu vou mandar o meu endereço pra vocês... Tá? Meu endereço, meu telefone, tá? Entendi. Tudo. Tudo que você quiser
você
que eu te
pagar
mande.
Pagar o livro, né, Chico?
Tudo que você quiser que eu te mande, né? Eu mando, não tem problema. A gente tá aqui pra satisfazer os fãs do box, tá? Beijo.
Ele ainda comentou assim, em Tempo Noturno, A Queda e a Noite Eterna é a ordem da trilogia. Então seria assim, Noturno, A Queda e Noite Eterna. Depois que vocês falaram no podcast, me deu desânimo de ver a série. Então, Chico, ainda não comecei a ver, porque tô no meio do livro. Começa meiozinho, tipo os do Dan Brown, bem explicativo. Mas depois acabou ficando interessante. Ponto alto, os flashbacks.
Flashbacks, quase não tem flashbacks na série, né?
Não, tem bem pouco. E eu já gosto dos livros do Dan Brown, preciso admitir isso.
Caio, esse tipo de coisa a gente não admite em público.
Ah, cara, não. Vou
é igual falar que gosta,
Paulo Coelho. Não, mas quem não gostou de ler o Código da Vinci? Fala sério. Eu. Você não gostou?
Detestei.
Nossa, eu achei muito legal. Eu acho que é porque sério? Eu também era muito novinho quando eu li, né?
Para, Caio.
Não, eu acho que eu li o Código da Vinci antes de ler o Harry Potter.
Caio, para. Você... Não, menos.
Eu acho que foi isso, Chico.
Você devia ter 35 anos quando você leu o Dan Brown.
Maluca, eu não tenho 35 hoje, tá doido?
Caio, gente, pra quem acha que o Caio só tem 35, não se preocupe, estará tudo, né, na biografia de O Menino de Guarulhos.
Ó, oh, não,
uma,
vou falar.
Uma biografia eu não autorizada.
Eu gosto de Dan Brown, revelações. Não gostou? Me bloqueia no Twitter. Obrigado.
Tinha Twitter naquela época, Caio? Ainda já? Então, mas eu fiquei muito curioso. Eu vi The Strain, vi, tenta lá a review linda lá no site. Não curti muito, hein, essa semana.
Deixa eu recapitular, porque eu nem lembro direito. Essa semana eles tiveram... foi essa a luta semana... dos vampiros lá dentro da sala do cara? Não, né?
Aquilo foi isso mesmo. Que coisa ruim aqui.
Foi mal feitinho, né?
Foi mal feito, foi mal orquestrado. Eu,
não,
além de mal
outra,
feito,
como que o povo ia conseguir invadir aquele prédio, Chico?
Pois é, foi tudo tão fácil. Quer dizer, eu achei tudo muito fácil pra acabar daquele jeito.
E tipo, o cara saiu de boa do prédio.
Pois é. Sabe assim, eu não entendi. Veja bem, se tudo aquilo que foi conduzido era pra matar todos os Cavaleiros Noturnos lá... Ah, achassem uma outra solução pra deixar o Gus sozinho, né, o Gus?
Eu acho que foi tipo assim, é porque aquilo lá é total jornada do herói, né? Só matar um mestre pro discípulo se erguer. Mas tinha que esperar muito mais pra isso acontecer, não tava na hora. Talvez lendo o livro, que o livro é mais longo, toma mais seu tempo, você tenha mais essa sensação de que a coisa evoluiu ou não. Pra série, eu acho que pouco mostraram eles dois interagindo pra você ter um apego pelo, entre aspas, mestre.
Sim.
E ficar com uma dó do discípulo ter perdido o mestre. Eu não senti...
Eu não senti dó nenhuma, de graças a Deus.
Não senti dó nenhuma.
Porque aquela maquiagem dos outros já tava muito ruim, de graças a Deus que eles saíram. Mas assim, o que, que você teve? Você teve uma cena de treinamento.
Foi.
Um treinamento. E logo depois a invasão, né? E assim, eu achei, poxa, foram tantos anos de preparo, assim, tanto tempo se preparando para aquilo, para chegar lá e acabar daquela forma.
Aquilo deveria ser tipo um season finale, sabe?
Pois é,
A temporada inteira treinando, enfrentando desafios menores, para no final tentar fazer aquilo.
Mas é igual, Caio, a rapidez com que eles encontraram o vírus lá pra atacar os vampiros.
Também, mas isso ali eles foram bem na onda do Last Ship, né? Só que o Last Ship levou uma temporada inteira pra fazer isso.
E eles não, eles fizeram em um episódio. O episódio começa com o experimento dando errado e no final do episódio o experimento dá certo.
Você vê a diferença de construção de história, porque o Last Ship, eu acho que ele já tem uma modulação mais, sei lá, organizada, antes mesmo da série, talvez. Porque primeiro eles têm um mundo com um vírus, eles passam uma temporada inteira para criar um vírus. Tem alguns embates, gente tentando roubar a cura e tal. Agora, nessa segunda temporada, eles já estão tratando o seguinte, existe a cura. O desafio agora é que algumas pessoas não querem que outras sejam curadas, porque elas já têm benefícios sobre essas pessoas doentes. Então eles vão criando outros embates, e esse daí está tão apressado, que não tá dando tempo pra pensar nessas coisas.
Não houve tempo, e aí o que acontece? Tudo é jogado, né, pro espectador, e a gente fica meio a ver navios, a gente não tá entendendo, a gente não sei pra que tanta pressa.
É.
Será que vai fazer com... Eu acho o seguinte, Caio, se for pra fazer com pressa, não faça. É o meu lema de vida.
Eu acho que isso aplica a muitas coisas, né, Chico?
Se a pessoa me liga, eu falo assim, ó, tenho 10 minutos, eu digo, não venha.
Nem por uma chupetinha, né?
tem pra isso. Não venha.
Não venha.
Porque se não for pra fazer bem feito, não faço. Sou desses.
Eu acho que tá certíssimo.
Eu acho. Lema de vida. Uma outra coisa também que eu achei muito ruim, assim, na série toda, é, nesse episódio especificamente, sabe que eu tô pegando nojinho daquela loira, né?
Sei, a loira que era lésbica e agora conveniente.
Que era lésbica, não é mais. Mas aí, de repente, surge uma recaída lésbica porque ela se encontra com a mãe da menina. Enfim, eu achei tão forçado, tão desnecessário, né?
É, não entendi qual que é a da mãe da menina nessa história, não. Acho que tá perdendo tempo com coisa muito pequena. Não sei, talvez no caminhar da história isso faça algum sentido. Mas
até
parece
o momento não
que
tem
faz.
Sentido.
Não, não tem mesmo.
Achei. Então, e o que era legal? Mais uma coisa que foi jogada. Até falei isso bem na review. Revelações surpreendentes foram jogadas de maneira corriqueira. Por exemplo, o próprio Setraken, o Ibrahim Setraken, que ele usa, né, aquele. O sumo das cobrinhas pra viver. Assim como o Eldritch Palmer faz isso também, mas ele recebe a seiva direto do chefe. O Setraken resolveu fazer de uma forma diferente. E aí, todo aquele contexto todo aquele climão todo, de repente, a Nora chega, que é a doutora lá, ele conta, tá pronto, acabou, beleza, tá resolvido o assunto, próximo.
Morri, ressuscitei, tô aqui.
Não é?
Porque ele sei tava lá. Morto, né?
Ele teve, tipo, uma parada, alguma coisa assim. Mas sei lá, eu achei que precisava mais, um desenvolvimento melhor, porque... Pensa comigo, é uma coisa muito boa isso.
É, tava, rendia muito mais do que a lésbica.
Nossa, e como? Rendia
mãe
muito
da
mais.
Namorada.
Exatamente, sei lá. Eu acho que acontecem algumas coisas em The Strain. A série tem tudo pra ser muito boa, mas é como a gente falou semana passada, né? Roteira, narrativamente falando, parece que eles estão muito apressados. A impressão que eu tenho é que eles nem queriam fazer essa temporada.
Não, e eles podiam aproveitar muito melhor. Por exemplo, o que eu acho assim, ó, quando surge um enredo que tem muito potencial, as pessoas sacam, né? Você
Sim.
bota uma coisinha tipo Humans, que mostrou que uma... Quem não assistiu, cuidado com spoilers, nem é spoiler porque já tem uns dois episódios. Mostrou que uma pessoa, na verdade, era um robô. E você uh-huh. já fica assim, caraca, ninguém sabe disso, só eu como telespectador sei. Os personagens são, não sabem. Então você
não
já
sabe.
Fica numa expectativa. Eles podiam ter aproveitado melhor a coisa do velho lá, podia fazer ele pingando umas gotinhas, aí ele se vira e... Tipo assim, criar um clima que
criar
ninguém
uma mise-en-scène,
sabe,
né?
Mas que em qualquer momento alguém pode descobrir e isso pode dar em alguma coisa. Não, ele simplesmente joga. A lésbica também. Com a mãe da menina lá, surge esse enredo. O que você tem de expectativa disso pro futuro? Nada, porque aquilo não tem importância
Nada.
Nenhuma pro avanço da série.
Já acabou.
E a gente não tem inclusive. Apego com a personagem, pra... nem com ela, nem com a que desapareceu.
Não tem. Então é meio desnecessário até.
Não, ainda então, mais agora que ela tá se relacionando com o russo.
O Vete, né? O russo lá.
Ninguém quer saber da ex dela. Tipo, já passou. Temporada 1, tô na 2.
Acabou. A não ser que seja, por exemplo, igual a mulher do doutor, que tá tendo um papel fundamental ali na
claro,
história.
Claro, mas aí você já
então,
viu
eles
ela
poderiam,
por uma
lembra,
temporada.
Eu acho que eles poderiam fazer com ela, Caio, poderiam fazer, porque na primeira temporada, eles souberam amarrar bem esse personagem dela. Uhum. Ela ficou desaparecida uns 3 ou 4 episódios, todo mundo, cadê ela, e depois você teve um episódio inteirinho de flashback pra contar o que aconteceu com ela. E hoje você entende por quê.
Agora, deixa eu te falar uma coisa. Diga aí, complete aí sua linha.
Agora, poderiam fazer a mesma coisa com esse lance do Setraken. Poderiam fazer isso pra instigar o público, como você mesmo sugeriu.
Agora, olha só. A mãe do menino, ela tá cheia de criancinha, né?
Sim.
Ela tá cegas. No depósito... Ah, são as cegas, é isso mesmo. Então.
Isso.
É isso que eu queria saber. Se aquelas crianças são as cegas que levaram...
São as crianças cegas homem. Que eles levaram lá naquele dia. São as mesmas.
Ah, então
aliás, uma cena muito, muito tenebrosa.
Mas eles
lá,
não explicaram muito bem isso, né?
Ainda não. Estão sabendo o conduto legal. Tanto que nesse episódio ela não apareceu.
Uhum.
Enfim.
Mas então, assim, são as cegas porque a gente acha que é porque deram pistas, né? Não que a série tenha confirmado. Porque eu tava assim, ué, será que confirmaram isso? E eu perdi essa cena?
Ah, e pra mim tá bem confirmado que são elas.
Não, pra mim também faz sentido serem elas. Porque, tipo assim, inventaram um monte de criança, depois
Sim.
não falaram mais disso. Aí ela aparece com um monte de criança, então...
Não, é porque tem um... Não sei se você se recorda do momento em que as crianças estão ressuscitando no final desse episódio. Eles levam as crianças, aí tá lá o outro lá, que eu esqueci o nome dele, tá lá esperando as crianças, e aí tá a monitora das crianças tá lá junto. Uhum. Há um corte de cena, aí passa uma cena, vai pra ele novamente com a mãe do menino, e aí as crianças começam a emergir do solo, e é quando acaba.
Que aí uma até mata a outra, né? Ela Isso. mata uma criança, né?
Depois ela mata uma criança,
então
exato.
Ela tá escolhendo ali quem são os melhores.
Ó, a Letícia David, ela diz o seguinte: faz tempo que assisti a primeira temporada de The Strain, que nem notei que tinham trocado o ator que faz o filho do médico. Mas já não gostei desse novo. Também não gosto, viu, Letícia? Eu acho ele pior ainda. O outro já não era muito bom, esse conseguiu pior. Li os dois primeiros livros algum tempo atrás e gostei. Se não me engano, aquele Exterminador de Pragas tem um papel maior nos livros do que na série. E aquela hacker é personagem avulsa e super desnecessária. Também concordamos. É. Mas, gente, o último podcast sobre o Emmy foi o 204. Esse 207, me perdi aqui.
Ai, menina, alguém reparou. Você tá certíssima, Letícia. Fiz um levantamento, já estamos no podcast 207. Tava tudo com o número errado, menina. Eu pulei.
Ai,
um
meu
monte,
Deus.
Mas tá certinho. Esse
houve,
que você
houve uma dobra
é
no
tempo.
Houve uma tessitura. Exato. Houve uma dobra na tessitura espaço-tempo, né, Caio?
É, foi conta errada aqui desse que vos fala.
Preciso de mais um podcast com o Chico falando mal das novelas e programas da Globo. A gente pode providenciar isso pra você, viu, Letícia?
Ai, a gente vai providenciar tanta coisa sobre novela, esse povo nem sabe, né, Chico?
Por falar de novela, Caio, posso só fazer um comentário bem assim? Você viu que ontem lançaram os primeiros teasers de A Regra do Jogo?
Eu vi que lançaram, eu não vi os teasers. Você curtiu?
Você não viu o teaser ainda?
Não.
Meu Deus do céu.
Porque pensa o seu no... Léo Souza falou assim, lançaram os teasers, mas ele não manda o link.
Meu Deus, Caio de Deus, aqueles teasers são as coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida.
São bons, é?
Excelentes. Pensa no elenco principal da novela, dividido em dois grupos. Os bons, não, uns vestidos de branco, outros vestidos de preto. Todos eles em cima de um tabuleiro de xadrez.
Ai, que legal.
Ao fundo, aquela fotografia no ar. Ao fundo, o tango, tipo Barro Fundo, que era de A Favorita.
Uhum. Que e aquela aí, música eles aproveitam até hoje, né?
Até hoje.
Na vinheta do programa Jogo de Panelas da Ana Maria, acho que eles pagaram muito caro por essa música, porque eles estão usando até hoje.
Tem que aproveitar,
Vamos chamar o Léo aqui pra ele dar a opinião dele sobre isso?
Ah, vamos chamar o Léo. Vamos ver
se ele atende.
Ai, meu Deus, estamos na expectativa.
Dessa vez eu vou ser bonzinho, se ele falar ou não alô, Cristina.
Não, tem que falar.
Eu vou deixar ele aqui. Mas vamos lá, chamando o Léo. É, porque eu sei que ele viu e ele também curtiu.
Vamos ver. Na expectativa.
Cadê? Será que ele sabe como responde?
Cristina.
Ixi,
alô, Cristina!
Eu ouvi um alô, Cristina, bem de fundo.
Você viu? Eu tava bem miudiquinho. Eu senti uma voz ao fundo. Léo?
Luiz, você tá me ouvindo?
Estamos.
Tá meio. Tá um pouco distante, Léo. Onde você
Fala
está?
Fala mais perto do telefone.
Faz o seguinte: desliga a televisão e presta atenção só no telefone.
Olha, contando que sai meu PlayStation.
Tá bom, seu PlayStation.
Ô, Léo, estamos aqui falando sobre os teasers que foram lançados ontem, já a regra do jogo.
Ontem,
e aí, me
caso,
conta, o que você acha?
Quinta-feira da semana passada, tá? Pra você que tá ouvindo esse podcast.
Ai, desculpa, semana passada, verdade.
Olha, eu achei muito, muito bafo, hein?
Vai render, não vai? Vai render, não vai?
Vai render muito. É, a Giovanna Antonelli derrubando. Ela derrubou quem?
Eu ia te perguntar isso
tudo.
Quem que ela empurra?
Eu não prestei atenção. Acho que
O Nero?
Isso, acho que é o Alexandre Nero.
Não, porque assim, eu revi aquele teaser umas 400 mil vezes. Eu não consigo identificar quem que ela empurra.
Olha, eu achei bem.
E eu não vi, ele tava me fazendo toda uma narração.
E aquela carinha de Falciane dela falando ao ouvido do Moscovitz, hein?
Olha, vai ser...
Tá vendo, gente? O Chico não fala mal das coisas todas. Algumas
todas não. Não, mas eu posso falar, já vou falar mal dessa novela.
Se bem
já,
que você não atendeu o pedido da Letícia, né? Ela pediu pra você falar mal de novela.
Mas
já sabe que você
agora.
Fala mal de tudo, Chico.
Mas deixa eu falar mal então já dessa. Eu acho meio cedo colocarem Alexandre Nero como protagonista de uma novela das nove. Eu acho meio cedo. Ele acabou de fazer o Comendador. Entendeu? Você não acha, Léo?
Também acho. Assim, acho que pra tirar a imagem do Comendador, né? Não sei.
Eu acho que a gente tem que fazer igual, um tempo, né? Igual a Esteves fez, né? Ela esperou um século, né? Ela esperou quase um jubileu, um ano sabático, pra voltar a fazer a novela, né?
É. Eu já, de mas... cara, não gostei da Vanessa Giacomo, né?
Odeio ela.
Sabe o que eu acho disso daí? O cara devia estar muito na pilha pra fazer uma novela do...
Do Manuel Carneiro.
É, eu acho. Que aí ele, tipo, ah, cara, não posso recusar. Tem umas oportunidades também que são agora ou nunca, né?
Eu estaria, muito
pilhado. Ele é um bom ator e ele é um ótimo novelista. Então, eu acho que é uma dupla que promete. Eu não curto muito o Nero, pra falar a verdade. Eu acho ele um ator novo que ainda traz um ranço de escola antiga de atuação. Eu acho ele muito exagerado.
Eu não gosto. Não gosto nada dele. Nada. Odeio. Pra mim, o Comendador foi o pior personagem que já existiu na televisão nos últimos 30 anos.
É, eu não achei natural, talvez pelo sotaque, que foi muito estereótipo de sotaque nordestino, né?
Não gosto da Giacomo também, viu, Léo? Detesto ela, acho ela péssima, ela já mostrou o quão ruim ela é em Amor à Vida, e ela vai ter uma segunda chance de mostrar mais uma vez quão ruim ela é.
E ainda vai ser mocinha, né, que é pior.
Então é isso, Letícia. É, depois a gente grava um programa, um podcast específico pra isso aí, falar mais mal de novela. A gente pode, acho que a gente pode aguardar, né, a regra do jogo estrear. E aí até lá a gente vai ter muita coisa pra falar.
É, quando eu vi o teaser, na minha cabeça veio assim, o movimento que a Globo tá fazendo pra virar, sei lá, tipo a MTBO, a HBO brasileira.
MTBO foi meio Zampiros e Vumbis aí, hein?
Zampiros e Vumbis, tá?
Eu ia falar MTV, aí acabou saindo MTVBO,
né? MTBO.
É. Porque ficou uma pegada bem, bem épica, assim, né? Tipo,
ficou.
Game of Thrones. E aí teve aquela novela que parecia que era Grey's Anatomy.
A exato.
A outra que parecia, sei lá... É... Tem a série que parece...
Empire.
Tem a outra que é, parece Six Feet Under, né? Então, sim, tá virando quase uma cosplay de séries, né?
É. Exatamente.
Agora tem essa aqui, a cara do Dalton Webb.
Essa nova, né? É bem parecida, Além do Tempo. Tem umas pegadas bem parecidas, sim. Isso me incomoda um pouco, até porque a Globo precisa levar em consideração que o público dela acompanha séries. Seja independente como, a gente acaba acompanhando séries.
E tem uma Malhação que é tipo o André Rio, só que eles não crescem, né? Rio, eles cresceram e tal.
É tipo Degrassi, nunca acaba.
É verdade, é.
Se bem pois que já acabou, né? Cancelaram, vai pra Netflix, parece.
É. Olha só. Vamos pro próximo, aqui, o Jean Correia.
O Jean Correia, né? Tá dizendo que sente falta da gente comentando o Aníbal. Ele foi até no meu Facebook perguntar. Ah, não, foi outra pessoa, desculpa. Foi o Elielson, que tá logo abaixo.
Tá logo abaixo.
E sugeriu pauta para o próximo podcast: séries que tiveram prequelas. Eu acho que seria uma ótima pauta. Prequelas, essa palavra realmente existe, viu, gente? É a tradução de prequel. Que seria, por exemplo, Breaking Bad com Better Call Saul, né?
Ah, legal. Legal.
É um exemplo, eu acho.
A gente pode fazer, eu só conheço essa, mas a gente pode fazer, não tem problema, a gente faz.
A gente pediu. Dá uma estudada. Tem também o Battlestar Galactica, que teve o... Ah, teve aquela série flopadíssima que eu não lembro o nome agora. Caprica. Eu lembro Páprica, mas não lembro de Caprica.
Eu não, você me recomendou pra ver Battlestar Galactica, mas eu preciso ver, né? Já falei, já me comprometi. Mas antes eu preciso terminar o meu vício por Masterchef Mundo, né? E aí depois eu começo, então, a ver o Battlestar Galactica.
E eu vou começar com um novo vício, que é... Aliás, já comecei, porque esse podcast sai segunda. Wet Hot American Summer, que estreou hoje na Netflix. O filme é bem doidinho, eu acho que é o tipo de comédia que eu curto. Vamos ver, é bem aloprado.
É, o Elielson, ele, olha, o Elielson, ele disse: ai, gente, The Strong é lixo, nem terminei a primeira temporada. Chico, melhore. Como assim, Chico, melhore? Enfim, Caio, querido, vamos tá comentando Anibal. Anibal, que é série boa e eu sei que você assiste. E essa temporada está destruidora. Comenta também no final de Wayward Pines, que você e a Thalita estavam vendo. Eu gostei do final, foi satisfatório, mas poderiam ter ousado mais. Chico, também amo Masterchef, o brasileiro, porque é o único que eu assisto. E ele falou pra eu não esquecer de ver Survivor, que ele me recomendou no Twitter. Mas eu fiquei sabendo que tem 28 temporadas.
Pois é, gigantesco. Mas é muito boa mesmo, viu?
Vale a pena?
Muito.
Viu, pra mim, achei que Inchado já tinha acabado, né?
Não, acho que não, né? Tem mais uma, tem uma temporada agora. Não vai... Teve uma recente, não teve? Não,
gente, qual? Pegou, o do pegou Survivor?
Ah, eu não peguei a piada. Nem o Caio pegou a piada, Léo.
É, também não.
Era do No Limite a piada?
de Shining Child, né? Do Survivor, a música dela.
Ah! É que eu não entendi que você tava falando Destiny Child. Eu entendi. Shine.
É até o Francisco, só que tá falando Wayward Pines de uma forma diferente. Viu o piloto de Humans e não curti muito. Como não? Como não curti
o piloto
muito?
É chatinho mesmo, vai, Chico.
Ah, não, cara, a gente tem que defender a série.
Não, a série é muito boa, o piloto é bem chato. Mas eu tenho uma teoria de que quem ouve esse podcast desde o começo sabe a teoria. Piloto ruim, série ótima.
Justamente. E piloto excelente, série lixo.
É, sempre assim.
Sempre assim. Mas veja, gente, a gente pode falar daqui a pouco de Humans um pouquinho mais. Ele falou que vai voltar a ver depois dos elogios. Tem que voltar mesmo, viu, Lielson? E Screen, gente, vocês estão vendo? O que vocês estão achando? Eu vi só o piloto eu achei bem bom. Aí, tá vendo? Ele tá falando que é mais fraquinha.
É, mas tá vendo a teoria de novo? Teoria, eu também achei confirma. O piloto bom, mas a série é um lixo. O segundo episódio, eles fizeram um negócio muito interessante. Eles começaram a pontuar coisas da série com hashtag, porque a MTV é um canal jovem, e eu achei isso muito legal. Então, no final do episódio, quando a menina lá atende o telefone, porque dispara o alarme, na verdade era o assassino que tava no telefone. Quando dá essa virada, você descobre que na verdade é o assassino no telefone com ele, com ela, ele sobe uma hashtag. Quem tá falando com a fulana? Eu achei isso bem legal.
Ah, que
eu acho
legal.
Que eles têm que explorar mais isso na série, porque com o público que a MTV tem, pode dar muito certo.
Eu parei no piloto.
Eu
mesmo,
vi só até o 2, não vi mais. Tô achando bem tosco, não posso perder meu tempo com isso, né, gente? Sabendo que tem Wayward Pines pra ver, posso falar uma coisa só sobre o Wayward Pines?
Fale.
Eu só fui ver o final de Agent Carter essa quinta-feira que passou. Então eu não sei quando eu vou comentar o final de Wayward Pines. Mas espero que seja em breve, Lielson. Vou tentar não demorar tanto. Mas se eu tiver que escolher entre Hannibal e Wayward Pines, eu acho que você vai concordar comigo que eu preciso ver Hannibal, não é?
Sem dúvida. Aliás, Kai, já que você falou assim de Agent Carter, você viu agora recentemente, você viu aquela cena que eu sempre falo pra você do avião e do voo panorama sobre a cidade? Que coisa mal feita que foi aquilo?
É, bem tosco. Não, tem muita coisa mal feita. O chefe lá dela que explode no ar e não voa pedaço pra lugar nenhum. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa se desintegrar totalmente no ar, assim, uma explosão.
Eu nunca tinha visto aquilo. Aliás, eu acho meio ruim isso. É como a gente falou, né?
Mas eu nunca torci tanto pro cara morrer como aquele. Ele mereceu.
A gente torceu. Ele mereceu.
Ele foi muito escroto com a Carter.
Ai, mereceu bastante. Aliás, Carter volta só no que vem, é isso?
Não, é só no ano que vem.
Só no ano que vem.
Porque ela estreou nesse período lá, na primeira temporada, não foi?
Ah, eu preciso de Agente Carter pra ver mais.
É que não deu muito certo na audiência. Eu nem sei por que renovaram essa série. Eu acho que só renovaram pelo prestígio de ser Marvel. E agora parece que todos os canais têm obrigação de ter uma série de herói, né?
É. É a 4, passou pra 4.
Pois é. Acho que é por isso que eles seguiram, porque de audiência foi fraquíssimo. Eu não curto a direção de arte da série, acho meio bizarro e é tudo muito fake pra mim. Mas o roteiro dos últimos episódios me instigou. Eu gosto que eles fogem dessa coisa de herói e vão mais por essa coisa de guerra, Estados Unidos e os nazistas depois da Segunda Guerra, acho interessante.
Eu gosto bastante da dinâmica da série. Eu acho que funciona bem. que funciona. E eu gosto desse clima todo. Eu assisto, assisto.
Os atores são bons, né?
São bons, são muito bons. Eu assisto, eu gosto daquele manquinho lá. Eu acho que a carta tem que dar uns pega nele logo.
Não, eu gosto dele também. Uma coisa que eu não gostei, fiquei desapontado nesse episódio, é que tem uma cena que chega um senador elogiando o trabalho lá do loirinho, e a gente sabe que, na verdade, a Carter que fez tudo. Aí eles querem apresentar a personagem como... Ai, eu estou de boa, eu sou humilde, blá, blá, blá. Gente, de boa. A Marvel, mas ela mais ofende mulher do que ajuda, né?
Exato.
Cara, qual o problema de reconhecer o mérito da personagem? Jura que ela tem que ser humilde e se uma outra pessoa levar o crédito, ela tem que ficar quieta e pagar de boa porque ela é humilde?
Talvez também uma coisa que a gente não pode esquecer que a série se passa em 1920, né? Por aí.
Como assim, né, Chico? Pô, não é em 1920 que a gente tá assistindo a série.
Não, sim, eu entendo e tal, mas talvez eles queiram caracterizar, até porque, como já saiu até no próprio box, a Marvel não sabe como lidar muito bem com as suas heroínas.
Não sabe, né? Cara, não sabe mesmo, tá errando feio. Ó, ultimamente eu tô ficando decepcionado com a Marvel. O que eu já vi é o seguinte: quem é boa é a Netflix.
Aliás, verdade, a Netflix vai estrear uma nova agora, Jessica Jones.
É, Jessica Jones, assim, que estão falando que vai ser até mais sombria, né, Léo? Você que andou lendo bastante, não foi?
É, eu tenho minhas dúvidas quanto a Jessica Jones, porque tem a menininha do...
É, ela é bem flop, aquela atriz só faz
ela
coisa
é
errada.
Muito pé frio.
Muito. Mas já anunciaram crossover com Demolidor, então eu acho que...
Pode rolar alguma coisa, hein?
É, pode ser que seja boa, pelo menos a gente vai ver o Charlie Cox, isso já é uma ótima notícia.
Por favor, né? Eu acho que Charlie Cox na TV nunca é demais.
Nunca.
Nunca é demais. É, o pessoal falou de Hannibal, você não tem visto, né, Caio?
Não, vi só o piloto, que foi ruim demais e, tipo, me broxou. Mas tá todo mundo dizendo que tá muito boa, então eu vou voltar a ver logo.
Eu vi um episódio hoje, também não tô em dia não, acho que eu vi o quinto episódio hoje. O quinto, deve estar no oitavo, se não me engano. Eu vi o quinto... Meu Deus, mas eu fiquei muito angustiado com aquele quinto episódio. Acontecem muitas coisas e eu tô assim, eu preciso conversar com alguém, eu preciso...
Não, eu acho que daí piora, porque eles vão numa escalada já rumo ao Dragão Vermelho, que o Dragão Vermelho, não sei se vocês sabem, mas ele já está aparecendo na série, né?
Aham, não sei.
É, e é o momento alto do Hannibal, é o caso que leva ele a ser preso e tudo mais. Então,
eu percebi isso, que nesse quinto episódio dessa temporada, nós já estamos tratando da prisão, dos caminhos que vão levar ele a ser preso.
Uhum, por isso que vai ficar bem boa.
Pois é, mas esse quinto episódio foi muito ótimo. É, o ator que faz o Hannibal, que eu nunca lembro o nome dele, porque é um nome super grande, e o Lawrence Fishburne simplesmente arrasaram, incríveis, me assustaram muito. Eu dei...
Nossa, Lawrence Fishburne arrasando? Isso é raro.
Pois é,
hein?
Nessa cena só foi muito boa. Me deram muito susto, eu dei uns pulos, uns gritos, as pessoas que estavam ao meu redor queriam saber o que estava acontecendo, tive que me conter.
Ai,
um
que
pouco.
Susto!
Nada, foi bem assim, entendeu? E aí eu assustava as pessoas, eu me assustei e assustei as pessoas que estavam perto de mim com o meu susto, né? Então, entendi. Mas foi muito legal. Depois a gente pode comentar também sobre isso.
Bom, então acho que de comentário era isso. Vamos falar um pouquinho de séries, então?
Vamos falar rapidinho.
Não que a gente já não estivesse falando, né? Quer voltar lá no Masterchef?
Não, antes de voltar no Masterchef, eu quero falar sobre Humans. Mas...
Nossa, que graça. Você
viu essa semana já?
Você
viu essa semana?
Acho que vi na quarta-feira. Eu curti muito o episódio.
Excelente. Muito. E você viu a boa notícia?
E aquele final, pelo amor de Deus.
Gente, que ódio que me deu daquela moça, daquela mulher.
Nossa, ela é uma vagabunda. E eu achava que ela tinha tudo pra ser a melhor das robôs. Porque ela, como pessoa, ela era super carismática, né?
Sim. Mas ela, como humana, mas como robô, ela não é nem um pouco carismática.
Como pessoa física louca.
Porque como pessoa robótica, ela não é muito boa, não.
Eu achei que ele tava alucinando no final do episódio.
Você achou?
Achei, porque eu pensei assim, cara, não é possível. Ela acabou de falar pro cara que queria destruir todos. De repente ela tá na casa com ele, esse cara é meio sofrido, meio louco. Vai ver, ele tá alucinando. Quando eles trocam de sala e tá todo mundo junto com ela, aí eu falei, caraca, shit is real. Aí eu fiquei impressionado. Depois,
genial.
Aquela cena
genial.
Final, eu não sei como eles vão escapar dali, Chico.
Você viu o promo?
Não.
Ah, você não viu. Então você não viu alguns detalhes do promo.
Não vi.
Eles
nada.
Não vão. É, posso te falar?
Pode, lógico que você tá no promo, mas spoiler.
Sim, é. Eles não vão escapar.
Ixi.
Eles não vão. Eles vão ser pegos. Inclusive no promo eles já estão deitados na mesa lá do. Daquela clínica lá. Uhum. Com aquele doutor, e aquele doutor tá lá conectando todos eles.
Mas o bacana da série são justamente as viradas, né? Não me surpreenderia. Sim. Se a próxima virada fosse o cara, na verdade, não querer destruir os robôs. Se bem que agora já seria óbvio, então acho que eles vão
Mas
surpreender
ele já não
a
quer,
gente
né?
mais ainda. Não, porque ele não destruiu o outro, ele liberou o outro.
Ele liberou o outro, ele não queria. Ele não quer destruir, na verdade. E a boa notícia foi renovada, né?
Pois é, ótima notícia. Pena que saiu aquele ator que era o pai do Robô Gago, porque ele é muito bom, aquele ator, né?
William Hurt, né? William Hurt. Hurt.
Ele é ganhou, genial, cara.
Ele é muito bom, ganhou Oscar e tudo, inclusive.
Ele é muito bom.
Ganhou um Oscar por O Beijo da Mulher-Aranha.
Pois é, pena que a série perdeu a participação dele, porque ele acrescentava muito. E eu não entendi qual que era do Robô Gago, no fim das contas. Era só mais um, né?
Não, na verdade o Robô Gago ele servia como a lembrança do grande amor da vida dele, do Dr. Millikan. Da esposa. Ela era o último elo de ligação que ele tinha com a esposa
não,
que faleceu.
Mas ele, assim, pra narrativa, ele era uma coisa mais poética, né? Não que a história precise dele.
É, não... Ali, mas,
era mais uma construção de personagem mesmo.
Exato, até porque a série toda é muito poética, né?
É. E é, o bom da série é isso.
Eu acho ela maravilhosa, fantástica, incrível.
Olha, quem não tá vendo precisa ver, eu acho também que é. Assim como Masterchef Brasil é o melhor reality, Humans é a melhor série.
Sem dúvida. Você tá vendo, Léo?
Não vejo.
Ah, Léo.
Vocês me deixaram com curiosidade pra assistir.
Nenhuma das duas você vê? Nem Masterchef, nem Humans?
Não, Masterchef eu não vejo porque já acabaram com a magia do programa pra mim.
Você acha? Por quê?
Por quê?
Porque eu trabalho com um chefe de cozinha, né?
Ah.
Aí eles sempre comentam pra mim algumas coisas, aí acabou a magia.
Ah, então quem acabou com a magia foram os próprios chefes, né?
É,
foram. Mas o que eles... Não me fala que eu não quero que acabe a magia. É. Deixa pra lá.
Mais coisas... Não, então... Ok, eu acho que eu quero saber, eu sou uma pessoa curiosa.
Então fala, vai.
Uma das coisas que eles disseram que acabou com a magia, Léo.
É igual o RuPaul, né? Ela diz que a decisão final... É assim, um programa muito manipulado, né? Como qualquer outro reality, né? Sempre claro. Tem manipulação. Mas eles me falaram que quando o participante é escolhido, eles logo selecionam quem tem mais condição, né? Seleciona um chefe de cozinha pra ser tipo o personal trainer dele, né? Por um tempo. Aí vai treinando algumas coisas ali, tipo habilidade pra cortar.
É, porque eu fiquei pensando assim, se eu tivesse feito inscrição nessa porra, eu ia perder, porque eu nunca fiz um soufflé na vida.
Sim.
Nunca fiz, e me admira que todo mundo ali tenha feito. Se bem que o Marcão disse que nunca fez um soufflé.
Mas ô Caio, eu vou até falar com o Léo agora. Eu tô assistindo a primeira temporada... E é gritante a diferença entre os participantes.
Mas eles são todos amadores, você sabe,
então,
né?
Os da primeira temporada, eles são nitidamente amadores. Tem um ou outro que sabe fazer alguma coisa, mas a grande maioria é nitidamente amadora. Você vê que parece
que são...
E
são esses que são os melhores.
Exato. Mas se você pegar essa temporada de agora, a impressão é que eu tenho que todo mundo ali sabe cozinhar. Todo mundo estudou muito, porque eles sabem... Eles...
Não,
eles sabem fazer umas coisas, né?
Poesia da seca encontrando a terra, fértil que deságua no...
Você viu aquilo?
Que preguiça. Nossa, deu vontade de vomitar só com a explicação dela.
Aquilo não é amador.
Não, foi bobo aquilo. Mas não
entendeu?
É amador
então, assim,
mesmo.
Não é, porque tem alguns... Eu sei, claro que eles não vão pegar chefes com diploma e tudo. Mas
não,
eles pegam
se
pessoas...
Bem que tem um Masterchef profissional, sabia?
Isso, eu vi, já me falaram isso pra eu ver, inclusive. O Pierre acho que falou pra eu dar uma espiada. E... Só que assim, realmente, nem que aquelas pessoas, elas têm muito mais que uma mera experiência na cozinha de casa.
Yeah.
E agora o Léo falando isso só comprova pra mim.
E é, eles treinam mais o corte, né? Pra ser. Que eu ouvi falar, né? Que eles treinam muito o corte pra ser rápido na hora de fazer. Porque o jeito. Tem vários tipos de corte.
O corte de câmera ou o corte de carne?
Corte dos alimentos no geral. Tem, dependendo do jeito, você corta mais rápido, né?
É, tem umas
Sim,
provas de corte.
Eu ia me foder na hora de cortar cebola. Eu sei que existe um jeito certo de cortar cebola, mas eu corto do meu jeito, entendeu? Não é o certo.
Teve um episódio em que eles tinham que treinar três. Eles tinham que fazer em 10 minutos cortar três legumes, cada um de uma forma diferente.
E eles analisam mesmo isso, porque outro dia mesmo a Paola falou: olha, você cortou a carne e sentiu o contrário da fibra. Cara, eu nem sei qual é o sentido da fibra. Jamais serviria pra estar no Masterchef.
Carne tem fibra?
É, o sentido de... Ah, tudo tem fibra, né?
Eu sei, justamente pra mostrar pra você, mostrar o quanto eu sou leigo.
Mas eu amo o programa, fiquei muito triste.
Então, eu ia contar no começo, você me interrompeu pra eu contar agora, com o Léo presente. Pra contar como que começou a minha experiência Masterchef, tá?
Conte, com o Léo presente.
Eu estava... Léo, você está presente?
Tô presente,
Obrigado, Léo. Eu estava no voo indo pra Curitiba e aí, de repente, lá dentro da cabine do avião tem umas televisõezinhas assim. E aí eu fui passando, né, os canais. Aí eu vi TLC. Aí eu lembrei daquela banda. Lembra daquela banda, TLC? Alguém lembra, gente?
Claro que eu lembro.
Era uma girl band, né? Entre três garotas
bem
e tal.
Bem ruim.
Ah, lembro.
Tem o quê, Caio?
Bem ruim.
Não, bem nostálgica. Bem anos 90.
Até uma morreu, né?
Uma morreu de avião, eu acho. Ai, meu Deus.
Morreu de avião, é óbvio. Ela, uma delas, que eu acho que é a que morreu, gravou uma música com a Nelson e os Spice Girls, que nem sei do solo dela.
Ah, acho que foi isso mesmo. Bom, e aí eu achei interessante, coloquei. E aí tava passando Masterchef Austrália, que me disseram que é o melhor. E aí eu comecei a ver
há controvérsias. Há quem diga que o da Austrália é o mais chato.
Ah, é? Não, quem me falou que é o melhor foi o Pi, né? E ele falou que é o melhor e eu acredito nele. E aí eu comecei a assistir um episódio. Aí, na volta, passando outro episódio, eu assisti acho que uns 4 episódios de Masterchef Austrália e fiquei simplesmente encantado com o programa. E aí juntou você falando, comecei a assistir. Em um dia eu assisti todos os 10 episódios, eu acho, da segunda temporada. Assisti tudo, em um dia. Foram quase 20 horas assistindo
Caraca,
Masterchef.
Caraca, mano.
Que vício.
Foi uma coisa muito viciante. E aí agora eu tô vendo a primeira temporada também. E aí eu vou começar a ver as 5 temporadas do Austrália. E aí já falaram que tem o Masterchef normal, o Masterchef profissional e o Masterchef Kids.
Sim, o Kids vai sair agora no Brasil também.
Então eu tô assim, encantadíssimo com a franquia, né? Tô gostando bastante.
Uma coisa que me irrita só do brasileiro é que assim, a Band viu que dá sucesso, aí fica 3 horas em Masterchef no ar. É um pouco cansativo, sabe?
É. Nossa. O programa começa às 10h30 e acabar meia-noite e 45,
é
eu
muito,
acho.
Muito,
um
e ainda tem o Previews, que é gigantesco.
Não, só o Previews são 3 horas, só de Previews, né?
Caraca, mano.
Vocês estão dizendo o que é aqui no Brasil?
Aqui no Brasil.
É. Aqui no Brasil é isso. Você tem uns 20 minutos pra falar o que aconteceu no episódio anterior. Como não? Ô, Caio, eu vi só essa...
Praticamente exibem o episódio anterior.
Eu não tinha visto isso ainda, porque eu só vi pela internet.
Se você quiser só ver os previews, você já tá bem, você já sabe o que aconteceu.
Pois é, então, aí eu, como eu assistia pela internet, na internet não tem aquele Previously. Mas aí na série, na Band tem, e ainda tem uma apresentadora do Previously. Que eu achei, gente, coisa desnecessária.
Estão ganhando audiência com coisa arrequentada, né? A Band tá sendo muito esperta, só que assim, eu acho que isso mostra um pouco de desleixo com o telespectador. Mas é Brasil, né, gente?
É, e dentro dessa esfera de reality show culinário, eu vi o Bake Off Brasil, Mão na Massa. Você chegou a assistir, Caio?
Vi, achei meio morto, assim, sabe, Chá da Tarde.
É, mas pelo que eu tava lendo, pela própria crítica que o Pi fez pro Box, é bem isso, né?
Ele é todo, com pastel, tarde. Mais leve, é a linguagem do programa mesmo. Mas eu acho que, assim, todo mundo tá numa vibe Masterchef, e daí vem o SBT, que é o aloprado, e me lança um café da tarde, um chá, não é nem café, porque café ainda tem energia. Aí você fica meio, gente, não era isso que esperava.
Mas assim, eu achei interessante.
Eu vejo potencial.
Sim, eu vejo potencial principalmente também por causa da apresentadora. Eu acho que a Ticiane tá muito bem.
É, ela é a melhor coisa do programa de longe, junto com o Michael, que é o participante gay.
Fantástico, né?
Ele é tipo o estereótipo da bicha. Ele é muito incrível.
Ela não tem as mesmas afetações que a Ana Paula. Porque a Ana Paula é muito afetada. Muito, muito, muito. A Ticiane não, a Ticiane é leve. Ela conduz o programa sem brilhar. Ela entendeu que o programa não é sobre ela.
Exatamente, que é o que falta. Ana Paula Padrão estava brigando no Twitter essa semana.
Não creio.
É, porque falaram que tipo, 1, 2, 3, tá na hora da Ana Paula ir embora. Ela ficou sempre difícil.
Puxa. Mas também, gente, ela entra naquele programa. Ela entra, coloca a mão na cintura e faz aquele círculo, aquele semicírculo com o dedo indicador apontado. Pelo amor de Deus, ela quer o quê? Né?
É,
com relação ao Bake Off Brasil Mão na Massa, eu só... A menina a que julga, eu acho ela muito bacana. O cara, eu acho que ele tá querendo fazer uma vibe Masterchef.
Ele, exato, você falou tudo. Ele tá querendo fazer uma pinta de durão com aquela roupa de gay.
Pelo amor de Deus, com aquele casaco.
Com aquele cardigan amarrado no pescoço. Querida. Não, e ele ainda conjugou o verbo com mim. Você viu isso?
Não prestei atenção.
Teve uma hora que ele falou pra mim fazer uma coisa assim.
Ai, meu Deus.
Foi feio.
Não, ele olhou pra um dos brigadeiros e perguntou, isso aqui é cocô de cavalo? Eu achei muito deselegante.
Sim.
Não, e nessas horas que ele é desagradável, o Michael samba, né? Porque ele virou pro Michael e falou, não gostei muito do teu prato. Aí o Michael, eu vi pela tua face. Ai, eu morri de rica, cara. Amei!
É muito bom, né? Ô, Léo, e nesse caso, os competidores, diferente do Masterchef, você vê que eles estão no meu nível de amadorismo.
É bem iniciante.
Não, não, não. Tem que demorar muito pra ser iniciante. Eu sou iniciante.
Não, cara, é muito ruim. Adivinha quem foi a primeira eliminada, Léo? A blogueira. Tinha que ser blogueira, né?
A blogueira rodou fora.
Nossa, foi bom.
Então, eu vi um pouco mais, assim, apesar de ser bem café da tarde, chá da tarde mesmo, bem tons pastéis, né, todo mundo falando muito pausadamente, aquela coisa muito inglesa, a começar por uma tenda, né, no meio de uma fazenda, mas eu achei muito, muito bem feito, muito bem filmado e tudo mais, eu acho que tem potencial.
É, eu acho, vamos ver, eu quero assistir esse próximo sábado pra ver o que rolou, na verdade a gente tá falando aqui... Já foram 2 episódios, mas a gente só assistiu um.
Uhum.
Vamos ver como que se sai esse segundo episódio.
Acho sem
que pode ser uma boa. É, tipo, pelo menos eu já quero ver o segundo. Diferente daquela Tomara que Caia, que eu não quis nem ver o segundo episódio. Né?
Nem eu quis. O Léo viu, né, Léo? Conta pra gente como foi o segundo episódio.
15 minutos só.
No segundo episódio?
Eu vi que teve o Falcão e foi tipo um velório, mas não vi graça. Achei meio tenso, né, Léo? Aí eles ainda tiveram uma sacada boa de pegar uma personagem e fazer ela ser ex-BBB. Isso eu vi o comecinho.
Sim, mas eu acho que só colocar ela como ex-BBB não foi suficiente, né?
Não, não foi. É que ela acabou tendo as melhores piadas, mas tipo... Né? Grande bosta, sabe?
É, eu comecei a ver porque eu tava terminando o Divo Fantástico, eu queria saber por que aquelas crianças estavam dormindo muito, né?
É.
Fiquei curioso e aí acabei pegando um trecho. De repente eu me vi e pensei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu preciso dormir porque amanhã eu trabalho. E aí eu fui dormir.
Melhor coisa que você fez.
Sem dúvida.
Se bem que você tivesse com sono, também ia valer a pena assistir, viu?
Ah, não, não, não sou assim, não. Quando essas coisas são muito ruins, elas me instigam a ficar acordado.
Entendi.
Eu sou meio viciado nessas coisas ruins.
É, não, o primeiro eu vi porque tava tão ruim que tava bom, sabe, essa história. Tão ruim que é bom, foi isso.
Justamente.
Agora, menino, vocês querem comentar mais alguma série?
Não, vocês assistiram ou já viram por aí, Power da Star?
Não, tá todo mundo falando bem, você assistiu?
Então, eu peguei pra ver e eu achei assim muito boa. Até
é porque tudo que eu vi no Stars eu não gostei, Léo. Eu não gostei daquela que tinha do...
Spartacus?
Spartacus eu não gostei. Eu não gostei daquela outra do da Fint.
Outlander é deles agora, não é?
Outlander é deles, eu acho que é uma das boas que tem. O que mais que tem deles?
Camelot.
E vai sair uma que é com a Xena. Ou a Xena vai estar na segunda de Outlander, não é?
Alguma coisa assim.
Agora tá no sétimo episódio, né? A temporada tem 10 episódios, é curtinho. E assim, todos eu achei incrível, porque todos os personagens assim, cortaram numa sequência que todos os personagens fazem sexo. Eu achei incrível como que eles fizeram o roteiro de uma forma que todos terminassem numa cena de sexo, entendeu?
Mas você tá falando isso, parece minhas amigas lésbicas. Parece minhas amigas lésbicas, todas já fizeram sexo entre elas. As amigas gay também um pouco.
Mas o interessante é que assim, a história já de cara fica o mistério em si, né? Já de cara já tá resolvido pra gente. Mas você continua assistindo só pra ver como que vai ser quando a merda toda explodir, entendeu? E já agora, na segunda temporada, já tá tudo encaminhado, né? Todo mundo já sabe a verdade. E tá uma confusão, um bolo doido. E
já tá
assim,
na segunda temporada?
Já tá na segunda. E você acompanha só pra ver a merda toda que vai dar, entendeu? É muito legal. E é bem mais violenta que Empire, assim. Empire perto dela é pinto.
Se bem que Empire é uma coisa que me atrai. É uma coisa tão cretina que eu não consigo ficar sem.
Cara, eu vi acho que 3 episódios de Empire, eu preciso ver o resto. Eu tô atrasado com Magnum, Empire, Parks and Recreation, não cheguei até o final até hoje. Terminei de ver Nurse Jack tem 2 semanas. Tá difícil a coisa, gente, mas uma hora vai. Masters of Sex? Não vi nenhum episódio ainda dessa terceira temporada.
Nem eu, hein? Nem eu.
Tudo atrasado.
Tô pra te falar que eu não vi nada. Tô atrasado também na minha vida. Minha vida está atrasada, é isso. Tá uma correria louca isso aqui.
Tá difícil ser eu com tanta série.
Mas eu vou ver. Está anotado aqui, viu, Léo? Vou dar uma conferida pra ver o que eu acho aí. Não sei quando, mas tá anotado. Aliás, Léo, só um comentário aqui. Soube que você jantou com Tatá dias desses, então você tá me devendo um jantar, hein?
Sim. Ah, quando você vir no Rio,
por favor.
Não.
Aliás, ô Chico, você vai ficar morrendo mais de inveja ainda. É bem capaz que esse ano o Léo conheça o Henrique. Vulgo super-homem.
Léo, pelo amor de Deus.
É, já foi confirmado que o cara vem pro Brasil. E já estamos conversando com a Warner pra ir cobrir lá o evento, participar, muito bom.
Vou te mandar um presente meu, assim, aí você já faz a ponte, tá, Léo?
Vai vir na caixa da Perpétua esse presente?
De preferência.
Eu acho que é melhor trazer o presente pra você, então, Chico.
Pois é, pode colocar lá, pode... Não, leva a caixa vazia e traz, assim, ó, vamos viajar um pouco. Vamos conhecer o interior do Brasil.
É ênfase no interior.
Porque, na verdade, eu não moro no interior. Eu moro no interior, do interior, do interior, do interior. Aí eu moro.
Eita, menino.
Aí sou eu que moro, então... Ah, não é muito longe, são apenas 570 quilômetros de você, Caio.
Nossa, mais fácil ir pro Rio encontrar o Léo.
Sem dúvida. E do Léo... 570 quilômetros daqui até São Paulo.
Olha que da minha casa para São Paulo é 350 quilômetros.
Exato. Daqui onde eu estou até onde você está, Léo, são 890 quilômetros.
Meu Deus.
Jesus do céu.
Em 1h30 de avião eu chego aí, tá, Léo?
Bom, gente, acho que era isso, né?
É isso. Eu deixo aqui novamente o pedido, né? Pra quem quiser me mandar os livros da série que foram baseados, né? A série The Strain foram baseados neles. Fiquem à vontade, eu tô aberto pra receber presentes, tá bom? Deixo claro aqui que eu não me preocupo, não me importo.
E quem quiser me manda também, viu? Não vou reclamar.
Ah lá, já quem pegando quiser, a carona, né? O Caio é daqueles que já entra. Que, sabe, aquele, tipo o seguinte, assim, ó, você tá num lugar, aí chega aquela sua amiga e te convida assim, ó, vamos pra uma festa? Aí o Caio, me leva!
Alô!
O Caio fala, eu quero ir também! Aí a amiga fica meio sem graça e fala assim, tá, então. Ah, mas você não vai gostar. Não, eu gosto de tudo, vamos!
Ah, não sou assim, não.
Quem duvida do que eu tô falando, não se esqueçam, em breve, nas melhores livrarias do país, Caio. Caí em Guarulhos.
Não era o menino de Guarulhos?
É, sempre tá mudando o nome, a editora tá achando uma coisa mais
interessante.
Essa
que é a graça do nosso... Da nossa
fazer um trocadilho, né, entre o seu nome, tipo o seguinte, não sei se Caio em Guarulhos, ó.
Ó, essa ficou bom.
Já ficou bom, né? Não sei se Caio em Guarulhos é uma coisa muito boa... Que vai ser o título da biografia não autorizada do Caio.
É isso aí, gente. Mais detalhes no próximo podcast. Meninos, obrigado pela participação. Vamos gravar mais.
Óbvio. Vamos sim.
Então, até o próximo podcast, né?
Tchau, Caio. Tchau, Léo. Tchau, Brasil.
Beijos. Tchau, tchau.